A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 46. José. Nas páginas da história sagrada, José destaca-se entre os poucos personagens de quem a inspiração não registrou falhas. José recebeu uma das três porções do direito de primogenitura. É interessante notar que cada parte desse direito de primogenitura tem sido imortalizada. Judá, em sua vida doméstica, aperfeiçoou tal caráter que a honra de ser progenitor de Cristo lhe foi concedida. E diante do trono de Deus no céu, os seres santos apontam para Cristo e dizem: Eis o leão da tribo de Judá. Levi triunfou no tempo de uma grande crise na causa de Deus, e assim aperfeiçoou um caráter que lhe deu o direito ao sacerdócio, cuja obra era uma sombra do grande sumo sacerdote no céu. José, separado de seus irmãos, cercado por idólatras em uma terra estranha, conquistou uma vitória que lhe deu direito à dupla porção da herança. Duas partes da terra prometida foram entregues à família de José, e durante toda a eternidade, estas duas divisões daquele grupo distinto, 144 mil, tendo os nomes um de José e o outro de Manassés, filho de José, recordará a sua fidelidade. Isto foi anunciado profeticamente na bênção proferida por seu pai. As bênçãos de teu pai e da tua mãe excederão as bênçãos das montanhas eternas, mais elevadas do que as glórias das colinas perpétuas. Deverão descansar sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. José foi o 11º filho de Jacó e o primogênito de Raquel, a esposa amada. Os primeiros 17 anos de sua vida foram vividos na casa de seu pai. Os principais pontos registrados no início da vida de José eram o grande amor de Jacó pelo rapaz, a túnica de muitas cores, os sonhos de José e a sua venda ao Egito. Evidentemente, havia um significado marcante para essa túnica de várias cores. José não era criança quando recebeu o casaco, mas um jovem de 17 anos de idade, com caráter exemplar. O velho pai sabia que Rubem havia perdido seu direito de oficiar como sacerdote da casa, e como o patriarca observava a vida piedosa de José, seria natural que ele o escolhesse como o único a ser digno de ocupar o sagrado cargo. É possível que em visão lhe tenha sido permitido ver o grande sacerdote celestial, e que tenha feito o casaco como uma pálida representação da túnica sacerdotal que seria usada por seus descendentes. Mas Deus não vê como vê o homem. A partir desse grupo de filhos invejosos e ciumentos, conspirando assassinato em seus corações, o Senhor tomou um, purificou-o e refinou-o até que seus descendentes fossem aptos para preencher o sagrado ofício do sacerdócio. Os sonhos de José, revelando que a família se curvaria diante dele, eram mais do que os corações ciumentos dos 10 irmãos podiam aguentar. Benjamim, o 12º filho, era apenas uma criança naquele tempo. Quando José veio a seus irmãos no campo, longe de seu pai, parece que todos, exceto Rubem, tiveram planos assassinos contra ele. A tradição judaica afirma que Simeão amarrou José antes de o baixarem no poço, planejando que devesse perecer ali. Caso contrário, ele poderia ter escalado e escapado. Quando os sonhos da infância de José se cumpriram e seus irmãos se curvaram com os rostos em terra diante dele, então ele se lembrou de seus sonhos. Não poderíamos concluir que José, quando ordenou aos oficiais que tomassem Simeão e o amarrassem perante seus olhos, lembrou-se de como Simeão uma vez o amarrara, sem dar atenção aos seus gritos por misericórdia, enquanto esses mesmos homens observavam sem piedade para com ele. Simeão também deve ter se lembrado disso, pois Rubem acabara de lembrar aos irmãos da crueldade deles para com José. José não tinha ressentimento em seu coração. Ele pôde dizer a esses homens: Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José viu apenas a mão do Senhor em tudo. Quando vendido como escravo a Potifar, ele percebeu que estava nas mãos de Deus. Sua fé segurou firme em Deus, e ao servir Potifar, os músculos de suas mãos eram fortalecidos por meio do poder do poderoso de Jacó. O salmista diz: a palavra do Senhor o provou. Ele cria na palavra de Deus que lhe fora ensinada na infância. Foi aquela palavra que o conservou corajoso na prisão e humilde ao governar o Egito. Sua força, tanto na adversidade quanto na prosperidade, vinha do poderoso Deus de Jacó. Ao considerar a rigorosa integridade de José no meio da escuridão egípcia, não devemos esquecer que Raquel, sua mãe, viveu até cerca de seus 16 anos de idade, depois que ela, por meio de suas instruções piedosas, fortificara seu filho para a grande obra de vida diante dele, Deus, com piedade, colocou Raquel para descansar antes que José fosse vendido ao Egito. Assim, ela foi poupada dessa grande tristeza. E por toda a eternidade, ela verá o fruto da sua educação, pois não restam dúvidas de que fora a instrução divina de sua piedosa mãe que capacitou José a estabelecer uma ligação tão íntima com Deus que o seu arco permanecia firme e os seus braços foram feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. A tradução da Septuaginta de Gênesis 49:26 junta o nome da mãe com o do pai na bênção. As bênçãos de teu pai e da tua mãe excederão acima da bênção das montanhas eternas e mais elevadas do que as bênçãos das colinas perpétuas. O patriarca moribundo, ao pensar no caráter de José, lembrou-se dos anos de instrução fiel que Raquel lhe dera desde o seu nascimento até a morte os separar. As mães dos outros filhos não são mencionadas nas bênçãos. Feliz a mãe que dá, e três vezes mais feliz a criança que recebe tal instrução. Existe um poder na piedosa educação da infância, que molda o caráter, coloca um diadema de graça na cabeça daquele que a recebe. José viu a mão de Deus em todos os eventos de sua vida. Jó manifestava o mesmo espírito, pois depois que Deus permitiu que o diabo arrebatasse todos os seus bens terrenos, ele deixou o diabo totalmente fora de questão e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Este espírito acalentado no coração hoje tornará um homem grande, assim como nos dias de Jó e José. Os primeiros anos da vida de José no Egito foram passados na casa de Potifar, que o fez administrador de todos os seus bens. Seu mestre viu que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A aparência pessoal de José é mencionada como formoso de porte e de aparência. A esposa de seu mestre tentou enredá-lo, mas sua resposta: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mostrou sua rigorosa integridade, mas isso custou-lhe a sua posição. De um lugar de honra, ele foi levado à prisão. Novamente, Deus vindicou José, e ele foi honrado ao tornar-se encarregado de todos os prisioneiros. Ele aceitou sua posição na prisão como da mão do Senhor. Após vários anos de vida na prisão, aos 30 anos, ele compareceu diante do faraó e interpretou os sonhos do rei, mas teve o cuidado de atribuir toda a honra a Deus. Então foi exaltado ao segundo lugar no reino, onde ensinou a sabedoria aos senadores egípcios. Durante os 7 anos de abundância, José armazenou grandes quantidades de grãos para uso durante os 7 anos de fome. Ele se casou com uma esposa egípcia e seus 2 filhos, Manassés e Efraim, nasceram durante esses 7 anos de abundância. José havia sido o principal governante no Egito por 9 anos, quando seus irmãos vieram ao Egito para comprar alimento. É interessante notar que quando José disse a seus irmãos que manteria Benjamim como refém, ele teve a satisfação de ouvir Judá, o mesmo que anos antes havia sugerido vender José aos ismaelitas por 20 peças de prata, oferecer-se para se tornar seu servo por toda a vida em lugar de Benjamim. José teve o privilégio de sustentar seu pai e seus irmãos por muitos anos e de ver o cumprimento de seus sonhos juvenis. Durante a longa vida de José de 110 anos, não temos nenhum registro de ter se demonstrado infiel para com Deus de alguma forma. Ele morreu com uma firme fé na promessa feita a Isaque e a Jacó. Suas últimas palavras foram: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Seu corpo foi embalsamado, e quando Moisés liderou os filhos de Israel para fora do Egito, eles cumpriram sua ordem quando moribundo. Quando a voz de Cristo chamar os santos adormecidos de suas camas empoeiradas, José surgirá vestido de gloriosa imortalidade, para saudar o pastor, a pedra de Israel, mediante a fé em quem ganhou todas as suas vitórias. Resumo: duas grandes tribos surgiram dos dois filhos de José. Gênesis 46, 27. Quando os filhos de Israel entraram em Canaã, os descendentes de José contavam com 85.200 homens. Números 26, de 34 a 37. Gênesis 49, 22. José recebeu uma parte do direito de primogenitura, a dupla porção da herança. 1 Crônicas 5, verso 1. Essa porção do direito de primogenitura é perpetuada por toda a eternidade pelas duas divisões dos 144.000, representando a família de José. Apocalipse 7, versos 6 e 8.